Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Quando conduzir um automóvel ou outro meio de transporte, deve garantir sempre que está com pleno domínio das suas faculdades físicas e mentais. De que forma é que os medicamentos afetam a condução? É o que vamos descobrir neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Vamos falar sobre a condução, sobre o efeito de medicamentos. Todos os medicamentos, Paulo, podem ter efeitos na condução?
Olá, Nuno. Eu não sei responder assim muito rapidamente se todos podem ter efeito ou não, mas há seguramente uns que têm mais efeito e é sobre esses que temos de ter bastante cuidado. E isto até porque nós, seres humanos, não somos todos iguais e, portanto, apesar de haver muitos testes com os medicamentos, eles não têm o mesmo efeito em cada uma das pessoas. Eu acho que, acima de tudo, é de facto, tens muitos medicamentos que para a condição em si não têm qualquer influência registada e, portanto, não aparece com nenhuma contraindicação. Mas há outros que podem ter graves consequências e esses sim, alguns inclusive são até proibidos.
E como é que nós sabemos se os medicamentos podem ter efeitos na condução?
Olha, é obrigatório, e felizmente é obrigatório por lei, portanto os medicamentos são todos fornecidos, como é óbvio, com uma indicação dentro daquilo para que é que servem, qual é a composição química, e é obrigatório que digam também se têm ou não efeitos, nomeadamente na condução. E de facto isso está explícito. Normalmente até em Portugal quem faz a gestão, portanto, do medicamento é o Infarmed, e obriga a que isso seja explícito. Se os medicamentos por um lado causam ou não sonolência e se têm ou não consequências que possam afetar a tua capacidade motora ou mental. E portanto, dito isto, se afetarem a tua capacidade motora, é evidente que afetam a condução.
E há medicamentos que genericamente são mais propícios à aquela base de medicamentos que nós tomamos no nosso, eu ia dizer no nosso dia-a-dia, mas é um erro obviamente, mas que nos socorremos quando estamos ou com gripe, ou constipados, ou dor de cabeça. Há medicamentos que genericamente são mais propícios a problemas?
Nós estamos justamente a chegar a uma altura do ano em que isso é bastante verdade. Porque nós estamos a gravar este podcast no início de março. É uma altura em que normalmente já existem bastantes pólenes. Este ano, eu não direi se estará um bocado atrasado ou não, mas a verdade é que estamos debaixo de bastante frio. E portanto, há um medicamento que normalmente há pessoas que tomam com assiduidade, que tem a ver com as alergias, pessoas que têm problemas diversos relacionados com as alergias, que os têm que tomar com frequência. E depois há aqueles que são chamados de SOS, que normalmente muitos de nós até tomamos. E nós aqui em Elfa até comentávamos os dois que ambos tomamos quando é necessário. E esses alguns têm de facto indicações de que podem portanto afetar, nomeadamente propiciar que tenhas uma maior sonolência por tomares os medicamentos. Os mais conhecidos são por essa razão, os relacionados com as alergias. Mas eu gostava aqui de deixar pelo menos mais dois ou três que eu acho que são muito importantes em termos daqueles que podem causar problemas se conduzes, e se conduzes com frequência, e se conduzes durante muito período. Por exemplo, há pessoas que utilizam gotas para a vista, para os olhos, ou porque têm muita lágrima, ou porque têm pouca lágrima, ou porque têm determinados problemas relacionados com a visão. E portanto, nesses casos, repara, aqui a questão tem a ver com a visão e não é uma questão de tu estás cansado ou estás sonolento, mas podes não ter a visão de uma forma podes não ver da melhor maneira quando estás a aplicar as gotas. E portanto aqui não é do efeito do medicamento a longo prazo, mas no momento em que o fazes. Portanto, deves dar aqui um compasso de tempo quando o utilizas. O mesmo é verdade com alguns medicamentos, como por exemplo xaropes. Nós estamos aqui a falar, estamos numa época, temos muito frio, tens vários xaropes quando nós ficamos aqui ou com tosse ou com determinadas situações. E tu repara, tu quando tosses, normalmente o que acontece é que fechas os olhos, por exemplo, ou tosses para baixo, ou pegas num lenço. Portanto, tudo isto distrai-te também a atenção. E portanto aqui repara, não é a consequência do medicamento, mas é pelo facto de andares a tomar um determinado medicamento que te está a curar ou te está a melhorar as condições que tu tens. E portanto esses também têm que ser levados em linha de conta e ter algum cuidado com eles, nomeadamente todos os que têm a ver com a tosse. Por último,
ou o espirro, não é? O próprio espirro faz-te, se fores a conduzir e se espirras, vais fechar os olhos e vais fazer assim um. Tens que aguentar o braço se fores a conduzir, não é? Dá-lhe um impulso.
E tu repara, por exemplo, quando acontece isso, o que é que tu combates? Combates com alguns inaladores, inclusive, e sprays para o nariz. E portanto, aí está. É preciso ter cuidado com esse tipo de medicamentos. Porquê? Porque estás a utilizá-los. Tu repara, tu se estiveres a colocar algo no nariz quando estás a conduzir, não deves fazer, porque tens de tirar a mão do volante. Mas a verdade é que se estiveres à rasca, tens esse intuito de o ir fazer. E portanto, daqui a questão, nós estamos aqui a alertar para cuidado com também a forma como utilizas o medicamento e quando é que o utilizas. Portanto, aqui não é tanto da consequência. Por último, há duas questões muito importantes. Todas as pessoas que tomem medicamentos, nomeadamente relacionados com problemas cardíacos, tensão arterial, ou, por outro lado, e nós já falámos aqui também dos que provocam sonolência, mas ao contrário, os que combatem insónias ou para dormir melhor, cuidado, porque esses medicamentos normalmente obrigam a períodos longos para tomar. No caso dos cardíacos e tensão arterial, até poderás chegar a um ponto em que tomas diariamente um comprimido. Convém ter algum cuidado, convém falar bem com os médicos, ter a certeza que esses medicamentos não têm como efeito secundário a provocar algo no campo do distúrbio, quer seja mental, quer seja motor.
Paulo, e há coisas que podem potenciar ainda mais esses efeitos do medicamento, certo? Assim, de repente, eu penso no álcool.
Verdade, Nuno. Olha, o álcool continua a ser estranhamente, e eu digo estranhamente porque todos nós, jornalistas e todos os mídia, várias vezes falamos sobre o tema. As autoridades, quando fazem as diversas operações ao longo do ano, focam o tema. E o tema qual é? É que nós continuamos a ter bastantes condutores que, quando são controlados, têm uma taxa de alcoolemia bastante elevada. Nós estamos dos piores países na Europa, na União Europeia, em termos de taxa de alcoolemia. Ora, dito isto, já isso é um risco. Já a condução sob efeito do álcool, além de ser proibida, já é um risco. Associado a um medicamento é uma combinação que eu diria explosiva. E tu tens vários medicamentos. Eu não sou especialista, nenhum de nós é, para dizer que todos os medicamentos reagem mal com álcool, mas tens vários em que isso é claramente indicado nas próprias indicações, passo aqui a redundância, do medicamento, que não deves tomar álcool quando estás a fazer uma medicação. Portanto, primeiro ponto, sozinho o álcool já é um problema, combinado com alguns medicamentos pode ser um problema ainda maior.
E depois há o chamado cocktail de medicamentos. Se eu estiver a tomar vários medicamentos, isso também é obviamente um risco para este tipo de situações, nomeadamente a condução.
Eu diria que é um bocadinho como o álcool. Já misturar medicamentos, mesmo que não vais conduzir, é assim, a não ser que seja uma ordem médica e que seja uma indicação de um farmacêutico, de um médico, é um erro. E a automedicação é um problema também em Portugal. E não só, mas pronto. E portanto, eu diria que qualquer mistura de medicamentos só deve ser feita, ponto número um, com indicação dos médicos. Mas também é preciso ter algum cuidado, porque repara, mesmo aqueles medicamentos que nós estamos mais ou menos habituados, tipo um Brufen, eu arrisco-me a dizer, qualquer pessoa toma um Brufen sem perguntar ao médico se precisa tomar um Brufen ou um Benuron. Passa aqui as marcas, sem intenção, ou os similares. Mas a questão é que na patologia do medicamento muitas das vezes não diz, porque não é suposto, que não deves juntar o A com o B. Nós não temos esse conhecimento. E portanto nós não sabemos se, quando estamos a juntar um determinado medicamento que tomamos de manhã, olha, eu vou tomar este que o ano passado me indicaram também era bom, e à tarde, nós não sabemos se em termos químicos eles os dois cruzados não nos vão prejudicar.
E o próprio paracetamol ou ibuprofeno dos que referiste aí, eles próprios podem variar entre marcas, não é? Pode haver diferenças entre marcas, ou seja, da marca A tens determinados efeitos secundários, da marca B tens outros efeitos, eventualmente outros efeitos secundários, e tratam exatamente os mesmos problemas, porque são, por exemplo, o paracetamol, não é?
E é por isso é que se deve ter algum cuidado, ou melhor, é também por isso que se deve ter algum cuidado, porque nós, não sabendo, e a pessoa que está a tomar não sabendo exatamente quais são as reações, deve-se ter esse cuidado extra. Portanto, eu diria, mistura de medicamentos nunca, e se o tiver que fazer por motivos médicos, eu diria evitar conduzir. Portanto, isso é muito importante.
E se eu tiver tomado medicamentos, vamos imaginar, que tipo de efeitos é que eu devo estar mais atento para não pegar num automóvel, numa moto, ou quer que seja, no meio de transporte?
Olha, eu diria que particularmente as pessoas que conduzem muitas horas, ou que têm empregos por turnos, ou que têm uma determinada atividade que os obriga a utilizar o carro em horas ou consecutivas ou diferentes daquilo que é o normal. E eu agora vou aqui utilizar a expressão, por exemplo, à noite nós temos muito mais teremos muito mais predisposição para adormecer à noite do que adormecer durante o dia, de forma genérica, a não ser, lá está, as tais pessoas que trabalham, imagina, por turnos, ou que trabalham muitas horas consecutivas, e que muitas delas têm aquilo que nós chamamos vulgarmente o sono trocado, quer dizer, umas dormem dia, etc. Mas, no entanto, isso não é o natural de cada um de nós. E, portanto, é preciso ter algum cuidado, particularmente com o descanso. E, portanto, se estiveres a tomar medicamentos e tiveres este tipo de regime de vida em termos de condução, eu diria para ter um cuidado adicional para além daquilo que o medicamento exige. Pegando aqui exatamente no que tu estás a dizer, em termos de quais são os sinais que as coisas podem não estar a correr muito bem. Bem, eu acho que há um ou dois sinais que são alertas, mesmo muito importantes, nós nunca nos esquecermos dele. O problema número um é a sonolência, porque muitas das vezes as pessoas combatem a sonolência parando ali na área de serviço, bebendo um cafezinho no café da esquina, antes de meter no carro bebem dois cafés. Mas repara, se estiveres a tomar medicamentos, o que eu acabei de dizer pode não ser suficiente e pode não sequer não ter qualquer lógica sequer. Há medicamentos que vão-te provocar sonolência, independentemente de tu beberes um café, ou 10, ou 15, ou o que for. E depois há pessoas que, ainda por cima, a cafeína não lhes faz absolutamente nada. E, portanto, eu diria que é preciso ter algum cuidado quando tu começares a reparar, particularmente, que tens uma sonolência maior ou quando tens os olhos a começar a fechar. Eu diria que isso são sinais. Se repara, dormiste bem a noite inteira e tens sonolência de manhã, pode ter a ver com o medicamento. Portanto, é um dos sinais que pode ter a ver com a medicação, com algum tipo de medicação. Portanto, esse é o primeiro. Segundo sinal que eu acho muito importante, as tuas reações, a forma como nós reagimos, o travar mais tarde, o esquecer de fazer um pisca, podem ser sinais de que algo não está muito bem. Tu agora me dirás, olha, infelizmente nós continuamos a ver muitas pessoas que não fazem piscas e que se calhar não tomaram medicamentos nenhuns. É verdade. Mas a verdade é que também tens pessoas que o facto de não estarem a fazer determinado tipo de condução segura e certa, nomeadamente os piscas, nomeadamente fazerem a curva de uma forma correta, não acelerarem de forma extemporânea, muitas das vezes isso também tem a ver com um tipo de medicação que tomam, ou com a ausência também. Já agora é preciso dizê-lo que a ausência de determinada medicação também pode causar problemas de certa forma. Depois, qual é o alerta vermelho no meio disto tudo? Olha, o alerta vermelho que eu diria é a indisposição. Tu repara, tua sonolência é mau. Podes apanhar um susto. Se calhar muitos de nós vamos dizer que já apanharam um susto porque estavam cansados do trabalho e tiveram ali um momento em que estou-me quase a apagar e paras o carro e dormes um bocadinho. Mas há outros sinais que nós por vezes ignoramos, e esses para mim são mais complicados, nomeadamente sinais de indisposição. Nós às vezes achamos que é só uma dor, nós às vezes achamos que é só aqui uma indisposição nos intestinos ou no estômago, não temos bem a certeza onde é que ela está, a indisposição. Outras vezes achamos que temos só comichão no olho, temos só a coçar o olho. Portanto, este tipo de sinais, aliados, por exemplo, a alguma descoordenação motora, queres virar à direita e de repente tinhas o pisca aberto para a esquerda, eu diria que são mais graves. São aqueles em que eu acho que deves parar e tentar falar com o médico e tentar perceber se são situações pontuais derivadas do cansaço ou não. Os médicos também são capazes de responder a essa questão. E se for uma situação que te parece grave, ela pode mesmo ser grave. Olha, liga à saúde 24 ou liga mesmo à emergência médica, porque pode salvar-te a vida. Há pessoas que têm ataques cardíacos ou outro tipo de complicações, não necessariamente por efeitos de medicação ou ausência de medicação, mas já agora, aproveitando este podcast, eu vou dizer isto, é que convém ter algum cuidado com esses alertas. Portanto, não vamos menosprezá-los. Depois, em termos daquilo que é a afetação mental, nós falávamos na coordenação motora, é um bocado evidente, não é? Tipo, se travaste tarde. Mas repara, tu se sentires demasiadamente cansado, consequentemente vários dias cansado, pode ter a ver com alguma patologia que tu tenhas e que a medicação esteja a fazer com que ela se manifeste. Portanto, eu diria, cuidado, temos que, mais uma vez, é um alerta. Nós já falámos aqui noutro podcast, e eu vou relembrar, se tu não te lembrares como é que vieste para o trabalho hoje, quais foram as ruas exatas que passaste, consulta um médico.
Paulo, e o nosso ouvinte do outro lado poderá estar a perguntar se e quem tem que tomar durante bastante tempo medicamentos que possam ter como efeito secundário esses efeitos que tu agora referiste. Como é que resolve a situação?
Olha, Num mundo perfeito, a pergunta era se ele precisamente conduzir, não é? Porque num mundo perfeito, se calhar, se ele não precisasse de conduzir e precisa da medicação para viver, não, o ideal seria não conduzir. Eu penso que aqui, quando começar a sentir determinado tipo de situações diariamente e de forma persistente, o melhor é falar com o médico e dizer justamente isso: olha, eu conduzo todos os dias, vamos imaginar, de manhã entre as 8 e as 9. Eu posso tomar um medicamento só às 9 em vez das 8, porque faço isto, posso, não posso. Ou seja, falando com o médico e tentando perceber quando, em que período, porque os medicamentos não têm, tu não tomas um medicamento e de repente passar 30 segundos o medicamento teve o efeito imediato em ti. Uns poderão ter, outros poderão não ter. Não sou especialista, não direi que não há nenhum que não tomes e que o efeito seja imediato. No entanto, os médicos sabem. E portanto, se calhar o ideal será: precisas de conduzir, precisas conduzir durante X horas, fala com o médico. Quando ele tiver a aconselhar-te, ou quando ele tiver a receitar-te os medicamentos, diz-lhe: olha, doutor, atenção, eu todos os dias faço 2 horas de condução a esta altura e 2 horas de condução àquela altura. Há alguma forma destes medicamentos não me afetarem justamente este
período? Ou poderem ser outros mais adaptados. Eu estou a pensar, obviamente, em quem vive da condução, não é? E portanto, se calhar tem que se arranjar outra alternativa de medicamento, um com os efeitos secundários diferentes.
Falámos nisso no início do podcast. É uma excelente questão, porque tu tens, nomeadamente no campo, por exemplo, dos medicamentos para as alergias, tens vários medicamentos, uns mais fortes do que outros, é verdade, mas que uns dão assumidamente e são reconhecidos até por isso bastante sonolência. Portanto, se calhar, falando com o médico, trocas e tens um que dá menos sonolência. Se calhar tens de tomá-lo mais tempo, ou se calhar tens de tomá-lo a horários diferentes, mas tem outras vantagens se tiveres de conduzir.
Paulo, vamos fazer então aqui um resumo prático de conselhos, diria, finais deste episódio em relação à condução sob o efeito de medicamentos. Para além da leitura da bula, o que é que tu aconselhas mais?
Olha, primeiro, para evitar tu comprares medicamentos, acho que não deves comer em demasia. Nós temos estado a falar aqui de medicamentos e muitos de nós, não raras vezes, temos bons repastos e tomamos um medicamentozinho para aliviar ali aquela dor. Se não comeres em demasia, não tens de tomar esse medicamento, é menos um. Portanto, depois, nós falámos, e esta é a questão de sublinhar, que é evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, porque não tem diretamente a ver com os medicamentos, mas em conjunto com os medicamentos são de facto um problema bastante grave e podem trazer problemas bastante graves para quem conduz. É preciso dizê-lo. Depois, quando tu tomas medicamentos que já sabes que dão uma determinada sonolência a partir de X horas após tomar, se calhar convinha descansares entre esse período e convinha, portanto, em termos de conselho, tentares conduzir fora do período em que já sabes que eles dão sonolência. O que é que eu quero dizer? Se tu sabes que há um medicamento que, passado 2-3 horas de tomares, dá-te uma determinada sonolência, e os de alergias, quem tem muitas alergias, como por exemplo eu tenho, sabes praticamente em que momento é que o medicamento começa a fazer efeito. Eu diria: fala com o médico, tenta perceber, conselho final, quando é que deves tomar o medicamento no dia, de modo a que a sonolência, se aparecer, seja fora do período em que conduzes. Tu agora podes dizer: epá, mas vai-te aparecer a sonolência no momento em que estás no trabalho. Isso é para outro podcast que não este, está bem? Por último, conselho final: qualquer dúvida com medicamentos e da forma como os medicamentos têm interação connosco quando conduzimos, e isto é válido seja condução de carro, motas, bicicletas, o que for, eu diria que o ideal, o obrigatório, é falar mesmo com o médico, com o farmacêutico, com linha de saúde 24, se for uma emergência. Isto porquê? Porque nas questões dos medicamentos e dos efeitos dos medicamentos na condução, nem sempre a internet pode ser a sua melhor ajuda. E portanto, aqui era bom deixar como conselho final: cuidado, porque o marketing por vezes diz coisas que não são bem verdade.
Podcast Away.
Ponto final neste episódio. Pode encontrar mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.